Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Sejam muito bem-vindos ao nosso Avante Nestlé Cast. Hoje temos a alegria de receber o Anderson Soares, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e founder e general manager do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Deep Learning Brasil. Anderson é um especialista com grande experiência em inteligência artificial e irá compartilhar conosco seu conhecimento destas tecnologias aplicadas no setor da saúde. Anderson, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria e honra tê-lo conosco.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero compartilhar diversas experiências que a gente construiu ao longo dos anos sobre como, onde e os benefícios de se usar a inteligência artificial. Ela já está presente aí na vida de vocês, eventualmente só não estão sabendo ainda e é disso que eu venho compartilhar com vocês hoje.
Excepcional! Entre as diversas áreas da tecnologia da informação, temos na área da saúde nossos olhos voltados cada vez mais para as ferramentas da inteligência artificial e as formas que podem ser aplicadas no setor, desde o diagnóstico médico até as cirurgias robóticas. Discute-se o impacto do uso dos robôs na área da saúde, bem como o alcance e impacto da inteligência artificial, cujas aplicações são cada vez mais relevantes. No Avante Nestlécast de hoje, vamos abordar estas questões sob o olhar de um grande especialista, buscando respostas para o presente e para o futuro da inteligência artificial na área da saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Anderson, você pode iniciar nossa conversa nos posicionando sobre a transformação digital pela qual passa o setor da saúde e quais as razões para a sua evolução mais tardia em relação aos outros setores da nossa economia?
Eu sou conhecido por atuar com a inteligência artificial, mas eu sempre tento explicar para as pessoas que inteligência artificial é a cereja de um bolo maior chamado transformação digital. Na verdade, essa é uma mudança muito mais profunda e impactante do que a própria inteligência artificial. E os dois caminham juntos. Quanto mais avançada a transformação digital em um setor, maior a aderência no uso e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. E no caso da saúde, nós temos uma situação bem interessante de ser uma transformação digital que a gente chama de tardia. Mas espero explicar para vocês que não necessariamente isso é algo pejorativo, apenas um timing diferente do que acontece em outros setores. E é fácil entender que quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando também de uma certa transformação cultural, de hábitos, de modo de viver, e também uma transformação que é geracional. Eu não sou um nato digital, eu tenho 39 anos e nasci no mundo analógico e vi o mundo digital emergindo. Eu sei lidar bem entre o físico, entre o digital e me viro bem nessas situações. Agora, eu sou filho de do senhor divino, que é um típico senhor do interior de Goiás, crescido na fazenda, que eu jurava que jamais iria aderir a eletrônicos porque ele simplesmente não gosta. E isso, até pouco tempo atrás, hoje ele usa smartphone, usa redes sociais, e quando eu via isso acontecendo com meu pai, que tem 60 e poucos anos de idade, eu pensei, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar. Porque eu jurava que ele seria o último da resistência em aderir a esse mundo digital que nos cerca atualmente. Da mesma forma que eu tenho meu pai, que é totalmente analógico, ou pelo menos era, mas ainda assim não é um grande usuário de tecnologias, e depois em seguida vem eu, já que me viro muito bem no mundo digital, mas se necessário também tenho uma boa aderência ao mundo físico, vem aí a geração das minhas filhas. E você que está nos ouvindo vai conseguir fazer essa analogia com o seu próprio cotidiano. Por quê? Porque eles são nativos digitais. Eu dou uma disciplina, um curso de transformação digital aqui na UFG, uma disciplina de negócios. E no último semestre eu pedi para eles entrevistarem 3 pessoas de gerações diferentes, 60, 40 e 20 anos, sobre transformação digital no setor financeiro. E aí eu instiguei eles a fazer as entrevistas e a conclusão foi mais ou menos assim, o compilado geral. A pessoa de 60 anos quer ir ao banco para resolver os desafios e o problema que ela tem das suas operações. Ela precisa ir numa agência, ela não confia num banco digital. A de 40, uso digital e vai ao banco sem problema. A de 20, geralmente ela olha isso sobre a como que eu vou confiar num banco que precisa de uma agência. Eu quero resolver tudo online. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de gerações. Fazendo essa transposição para a saúde, nós temos um aspecto geracional muito forte em que, de fato, hoje, os principais usuários, os principais clientes da área da saúde não são nativos digitais ainda. É aquele que se sente bem em pegar um telefone e agendar uma consulta, agendar um procedimento médico pelo telefone. Só que vem aí uma geração que acha isso estranho, que quer fazer isso de uma maneira digital, online, se possível com teleconsulta no mínimo. Então, você tem um aspecto geracional muito forte que não é culpa dos atores da saúde, por isso que eu disse que a gente não pode olhar isso sobre uma ótica pejorativa, mas que é natural, porque os grandes usuários da saúde que demandam essa transformação digital ainda estão começando a chegar e ser grandes consumidores na saúde. Então isso é uma transição natural, porque a sua vida bancária, ela se inicia ali aos 18 aos 20 anos, na maior parte da população. Na saúde, não necessariamente. Geralmente começa um pouco mais tarde essa relação mais intensa de consumo. E no final do dia, isso é o que acaba movendo todos os negócios. É o consumidor que impõe e que decide e que julga valor sobre produtos e serviços. Então, o aspecto geracional na saúde é muito intenso e faz com que a transformação digital na saúde aconteça um pouco depois em relação a outros setores.
Muito obrigado pelas colocações. Anderson, como os elementos desta tríade formada pela inteligência artificial, internet das coisas e big data se relacionam na busca de evolução e novas soluções para a saúde?
Eu diria que um depende do outro. Quando a gente fala, de novo, de inteligência artificial, a gente está falando também de transformação digital, de dados. Não há solução de inteligência artificial sem dados. É importante ressaltar isso. E para alguns setores, o estágio da transformação digital exige que a gente pense também como viabilizar as informações para construir produtos digitais e inteligentes. A saúde e o agronegócio são dois grandes exemplos desse pacote que tem que vir completo. Não adianta eu falar de inteligência artificial na saúde, de transformação digital na saúde, se eu não resolver o problema de como coletar as informações da saúde. E aí entra a internet das coisas. Porque a lógica tradicional da saúde é você coletar de maneira bastante esparsa, por meio de exames, algumas informações em alguns períodos determinados do tempo. No mundo ideal, a gente coletaria informações de forma contínua. Assim como a gente está mudando aí a era do carro, que a gente vai para a oficina coletar algumas informações de vez em quando, e está chegando aí os carros elétricos, que são extremamente sensorizados e coletam informações a todo instante, eu acho que em algum momento a gente vai entrar nessa era da saúde que as informações são coletadas de forma cotidiana. Vamos dar um pequeno exemplo. Ao invés de você subir na balança uma vez por ano, e se você pesar todo dia para acompanhar de forma mais contínua? Isso para falar de uma das medidas que afetam o seu corpo, sem falar nas outras mais complexas. E se agora, de repente, a gente usasse um device aqui no seu braço que mede pressão, que mede saturação, que mede alguns sinais vitais de forma contínua? Então, o nosso corpo, ele é um grande ator que precisa ser monitorado. E aí você sai da lógica reativa para um acompanhamento contínuo. Sem internet das coisas, não há como a gente viabilizar isso. E cada vez que a gente adentra nesse mundo de internet das coisas, que a gente coleta cada vez mais dados, né? Se eu tenho os dados de todas as noites de sono do Anderson, isso vira um amontoado de informações. E quando a gente tem muita informação, a gente tem Big Data. O que é Big Data? Big Data não é tecnologia, não é dados. É o tradicional, tenho muitos dados, ou então tenho Big Data. Isso por si só não resolve nada, é só uma situação que você tem. Então você coleta cada vez mais dados, agrupa cada vez mais dados, gera um Big Data, e aí você tem que desenvolver soluções que consomem esses dados. Da mesma forma, lá no agro, se você não monitorar de forma contínua uma determinada plantação, ao invés de ser só reativo, você vai coletando cada vez mais dados para desenvolver soluções digitais. Então, essa tríade se alimenta uma da outra, uma gera, a outra cuida e a outra resolve. Poderia colocar dessa forma. No final, você tem uma solução, mas que depende dessas três ferramentas extremamente essenciais, principalmente na saúde, que, afinal, de novo, a gente está fazendo essa transição entre ser reativo nos cuidados da saúde para ter um acompanhamento mais contínuo, e aí sim, a gente vai começar a entrar no que a gente chama de medicina preventiva, que é aquela que você não vai no médico, não procura o prestador de serviço só quando você tem um problema, mas você consegue, de fato, antecipar o problema.
Excelente, Anderson. Muito obrigado pelas colocações. E, Anderson, de que forma a automação impacta na evolução dos processos da saúde?
Olha, a automação sempre foi o que deu grandes ganhos para a humanidade. A gente sempre falou, lembra lá na escola, de revolução industrial? E, no fim, todas as revoluções industriais trouxeram automação em diferentes formas, em diferentes estágios, em diferentes intensidades. Mas, no fim, a gente está sempre falando de automação. E o que é automação sobre a ótica prática de negócio? É fazer mais com menos. É você produzir produtos e serviços em maior volume, com menor custo. Hoje, nós vestimos roupas porque foram desenvolvidos processos industriais para fazer, no mínimo, alguns materiais utilizados nas nossas roupas de forma mais rápida, mais barata e mais eficiente. Então, no final do dia, a gente está falando sempre de fazer mais com menos. Quando a gente olha para os processos da saúde, acho que é fácil perceber que nós temos muitos processos ditos manuais ainda, que é aquele que a gente faz na mão, que a gente faz na folha de papel, que a gente faz com conhecimentos tácitos, aqueles adquiridos com a experiência. Só que isso tem uma barreira de escala, obviamente. E aí a automação vem para que a gente consiga fazer mais com menos, ou seja, cuidar de mais pessoas ou cuidar de maneira melhor de pessoas. E é importante entender isso porque no final do dia, por mais que a gente tenha um objeto extremamente nobre, que é a vida, que é um corpo humano, que é um ser humano, existe uma relação de consumo e negar isso é um pouco estranho. Querendo ou não, há uma relação de consumo que acontece na saúde, por mais que o objeto seja nobre. E aí você tem uma possibilidade de redução de custo, de aprimoramento dos serviços e dos produtos. Porque, afinal, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, a gente está preocupado com a qualidade e com o custo. Isso é um fato. Toda vez que a gente compra algo, é isso que é nosso balizamento de valor. E da mesma forma na saúde. Quanto custa o meu plano de saúde? Quanto custa o procedimento que eu estou pagando? E o resultado que eu espero dele? Então, no final do dia, a automação ela vai contribuir para que a gente tenha produtos e serviços na saúde com maior disponibilidade, com maior escala e redução de custos.
Sem dúvida alguma, a automação é uma necessidade muito grande na área da saúde para melhorar o cuidado. A gente sabe que na área da saúde a gente tem que estar sempre coletando dados dos pacientes, então fazer isso de forma automatizada é só um dos exemplos de como esse ganho pode ser extremamente importante. Agora eu gostaria de perguntar como você analisa a cooperação entre homens e máquinas no setor da saúde. Em que aspectos a inteligência artificial vem somar e ampliar a capacidade humana de resolver problemas e efetivamente trazer benefícios para os pacientes?
Essa é uma excelente questão. Eu sei que muitas pessoas enxergam inteligência artificial como algo midiático. E faz parte, não é nenhuma crítica essa visão midiática, mas eu gosto muito, e a gente já implantou muitos produtos em diferentes setores econômicos, turismo, finanças, logística, saúde, e eu posso falar com muita propriedade. No final do dia, a gente está falando, na verdade, do que eu chamo de inteligência aumentada, não necessariamente da artificial. Por quê? Porque é o homem e a máquina cooperando para resolver um desafio, uma tarefa, de maneira mais eficiente e mais eficaz. Então, quando a gente fala de automação por meio de inteligência artificial, a gente, na prática, vai fazer com que algum ser humano seja mais eficiente em uma tomada de decisão. Então, essa cooperação entre máquina e humano, ela continua a existir. Eu sou da geração que viu os computadores pessoais se tornarem populares. E mesmo naquela época, as pessoas tinham assim, nossa, e esse negócio de computador, hein? O que será que vai acontecer agora com as pessoas, com o exercício dos trabalhos? E olha qual que é o resultado prático hoje. É muito difícil a gente imaginar o exercício das nossas profissões, em geral, sem o auxílio de um computador. Não é verdade, gente? Então, a gente vai caminhar para uma situação muito parecida com essa, em que vai ser difícil qualquer profissional que exerce ali a sua atividade imaginar o seu exercício sem o auxílio de uma inteligência artificial em alguma tarefa. A questão é que isso obviamente fica abstrato. Na década de 90 era muito difícil explicar o que um computador fazia. Hoje é muito mais fácil, muito mais comum e muito mais fácil mesmo para aqueles que não dominam aquele tipo de máquina. Então, no final do dia, em todas as revoluções industriais, inclusive, a gente teve esse fenômeno de conciliar aquilo que a gente vai deixar para a máquina fazer e aquilo que eu, como especialista de uma determinada tarefa, vou contribuir ou vou consumir o resultado da máquina para aprimorar a minha produtividade. Então, essa conciliação é o que a gente vê, não só por notícias, mas de fato, de soluções que a gente implantou, foram diversas ao longo desses, pelo menos, 10 últimos anos, e a gente pôde conferir na prática que, no final do dia, é disso que a gente está falando, é da inteligência aumentada, ou seja, eu faço uma determinada tarefa, eu consigo fazer 3 por hora ou 10 por hora, e aí você vem com a máquina, uma certa inteligência, e agora você passa a fazer 30 por hora. Então, no final do dia, é disso que a gente está falando e, na prática, é o que a gente tem visto, o que realmente está sendo viabilizado.
E, acima de tudo, a percepção quer dizer que os algoritmos de inteligência artificial eles estão sendo parte integrante de diversas soluções. Tem soluções que, claramente, a gente consegue atribuir que isso é uma solução de inteligência artificial e tem soluções que a inteligência artificial já está embarcada na solução e, muitas vezes, a gente, como usuário, nem tem essa percepção. Mas o que a gente vê de forma muito clara é que, talvez, anteriormente, as soluções de inteligência artificial fossem vamos resolver todos os problemas de uma vez só. O que, particularmente, eu tenho visto são usos pontuais de inteligência artificial, como para algoritmos de mamografia, gerando muito valor para aquele uso específico. E assim como esse, inúmeros casos que estão virando mais do que uma inovação, estão virando já parte da rotina clínica de muitos serviços públicos e privados, o que é absolutamente maravilhoso.
Perfeito. Eu acho que essa definição que você deu também é extremamente precisa. Ela é parte de uma solução maior. E no caso da saúde, é fácil visualizar isso. Ninguém resolve quase nada sozinho. Você precisa geralmente de uma cadeia, de uma série de serviços para se atacar um problema. Então, a IA e a máquina inteligente, ela entra como parte de algo maior que vai depender de diversas outras atividades.
E Anderson, pensando em áreas tão distintas da medicina, desde o diagnóstico de doenças até a realização de cirurgias robóticas, como você vê a inteligência artificial em saúde a partir de agora? E é claro que no caso da cirurgia robótica, a gente já tem o contexto do 5G também, que acaba sendo uma infraestrutura fundamental para que essa tecnologia possa ter o seu pleno uso.
Perfeito. A cirurgia robótica, obviamente, é um dos grandes exemplos que a gente tem aí, né? Você tem uma disponibilidade de profissionais que colaboram com tecnologia para prover um serviço à distância ou fora da sua localidade. Isso já é um fato. Mas talvez esse seja um dos grandes exemplos do que vai acontecer em outros setores, outros nichos dentro da saúde, que é o que a gente chama de convergência tecnológica, ou seja, eu não consigo atacar um problema por causa da evolução de uma tecnologia em particular. Então, quando a gente fala, por exemplo, na própria cirurgia robótica, eu dependo da evolução de um hardware de máquina, eu dependo da latência da transmissão e o 5G só chegou agora. Ah, mas antes como é que se fazia a cirurgia robótica? Bom, você consegue comprar uma banda dedicada de comunicação, só que isso é extremamente caro. Com o 5G, isso se torna mais popular e a expectativa é que o custo dessa componente tecnológica seja reduzido, aumentando a disponibilidade desse tipo de serviço. Veja que não depende de um único fator. E a saúde está cheio de exemplos por causa da complexidade que é a própria vida. E você não vai conseguir evoluir produtos e serviços só por causa da IA. Assim também, não só por causa da internet das coisas, não só por causa do 5G e da comunicação eficiente com baixa latência, é uma soma de fatores que acabam impulsionando o setor. E a saúde tem essa característica. Por isso até que as coisas chegam um pouco depois em relação a outros setores, porque em outros setores, uma determinada tecnologia já é capaz de fazer, entre aspas, um bom estrago naquele setor. Mas na saúde, a gente está falando de uma ciência que ela é sistêmica por natureza. Olha que legal. Nosso corpo não é um grande sistema complexo, gente. Não tente trazer soluções que não são sistêmicas. Não vai dar certo. Então, a gente depende dessa evolução que a gente chama de convergência tecnológica. O que eu vi nos últimos 10 anos de evolução de inteligência artificial é uma coisa impactante, mesmo para mim que estou lá dentro. É extremamente chocante, na verdade. Só que a gente depende ainda de alguns outros componentes, como, por exemplo, a redução dos custos de sensoriamento inteligente. Então, eu visualizo para os próximos anos aí a evolução da inteligência artificial sendo parte de um ecossistema com mais complexo de produto, em que você vai ter o aumento da coleta de dados, do sensoriamento, o aumento da disponibilidade das informações. Eu acho que o paciente, que é o objeto central dentro da saúde, vai começar a entrar uma geração aí um pouco diferente dessa que a gente está acostumada, que é aquele que exige um pouco mais dos profissionais da saúde em geral, porque é uma outra cultura, outros valores, outra percepção de mundo. Quando a gente fala de transformação digital, é uma transformação mesmo. Então, eu sou bem diferente do tipo de produto e serviço que eu gosto de consumir em relação ao meu pai e das minhas filhas. Então, elas demandam questões ainda mais avançadas sobre a ótica de transformação digital. Então, eu vejo para os próximos anos que a IA vai ser tão popular quanto o uso que a gente tem hoje dos dispositivos eletrônicos, dos smartphones, dos computadores. Já tem uma série de soluções embutidas atualmente nos produtos e serviços que a gente consome, e isso vai se tornar cada vez popular. No caso da saúde, a redução dos custos de hardware, de sensores, de equipamentos, é um dos grandes pontos em aberto para viabilizar esse sistema, essa convergência tecnológica que precisa acontecer para tornar as coisas mais populares lá. Mas eu acho que isso começou a acontecer. Existe uma boa chance nos próximos anos de ter um impulsionamento ainda mais forte em relação a isso.
Excelente, Anderson. Obrigado pelas colocações. E para fechar, uma pergunta. É muito importante a formação de profissionais de saúde que estejam aptos, capacitados e educados para trabalhar em projetos de inteligência artificial e que, por outro lado, a demanda das grandes empresas de saúde por esses profissionais é enorme. Como formar esses novos profissionais para atuarem com inteligência artificial na área da saúde?
É uma questão em aberto atualmente. Eu, como professor, sei desses desafios. A gente oferece aqui uma disciplina de inteligência artificial para não programadores e outra de inteligência artificial aplicada à saúde. Olha que legal. Porque quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela não existe por si só. Ela não é uma ciência natural. Então, ela é sempre aplicada a algo. E esse algo ele tem que estar presente. E a gente tem hoje um desafio muito interessante na formação de todas as profissões, não é só da saúde, de todas as profissões, de não formar o profissional analfabeto em tecnologia. Isso é um grande problema, um grande desafio que nós temos atualmente, porque nós vamos começar a receber clientes, literalmente, seja no consultório, seja na indústria, que ele é digital, cara. Hoje, o ciclo de consumo se inicia de alguma forma ou passa de alguma forma pelo mundo digital e, consequentemente, por inteligência artificial. Os profissionais, eles precisam estar preparados, assim como é um pouco inconcebível hoje um profissional que não sabe usar um computador, que não sabe usar um e-mail, que não sabe usar um meio de comunicação no smartphone, ele fica muito prejudicado, né, em sua competitividade. A gente vai ter uma nova camada de tecnologias que ele precisa saber usar. Então, quando a gente fala da formação médica, da formação industrial, da formação da educação, estamos falando também de profissionais que precisam estar razoavelmente familiarizados com tecnologia, ou alguém acha que é razoável alguém datilografar uma determinada informação de um papel. Hoje a gente usa editores de texto online porque é muito mais eficaz, você corrige mais rápido, você revisa mais rápido, na verdade. Eu aprendi a datilografar ali no dedão. Eu não sei se o Fernando é dessa época, mas provavelmente, né? E era muito complicado, você errava, você tinha que tirar o papel, passar uma tinta ali, corrigir. Algumas vezes você tinha que começar tudo de novo, a datilografia. E hoje é muito mais rápido e eficaz você usar um computador. E isso permeia todas as profissões. Então, a gente precisa estar atento, as escolas precisam estar atentas para que não prejudique a formação profissional. Não é a questão dele ser um grande especialista, não é disso que se trata. É apenas estar minimamente familiarizado com as tecnologias para que o profissional utilize isso a seu favor.
Excelente, Anderson. De fato, é muito importante esse preparo para trabalharmos com inteligência artificial na área da saúde. Sem dúvida alguma, o profissional da saúde vai ter um papel muito importante em desenvolver projetos na área de assistência, na área de pesquisa, que envolvam algoritmos de inteligência artificial. E como você falou, isso não é o futuro. Isso já é o presente. A gente precisa ter realmente uma política de formação destes profissionais. Semana passada eu estive no Supera Park e, ao visitar uma startup, ela estava mostrando as bioimpressoras de material biológico, de células. Antigamente isso tinha um custo muito elevado, era inacessível. Hoje em dia tem muitas soluções, muitas impressoras nacionais, e com isso a tecnologia vai se difundindo. Então tem uma questão também da gente olhar muito a importância de todas essas ferramentas que utilizam inteligência artificial no seu desenvolvimento, para sua implementação, serem acessíveis para os nossos profissionais e para os médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais da área da saúde. Anderson, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse podcast, extremamente importante, agradecer a sua participação no Avante Nestlécast. Com a sua grande experiência e conhecimento, pudemos conhecer um pouco melhor esse tema tão relevante, atual e importante, que é a inteligência artificial no setor da saúde. E Anderson, como você tem atuação como professor, se você quiser falar como as pessoas podem encontrar os cursos, saber mais da atuação do Centro de Excelência, por gentileza.
Claro, deixar aqui o registro, né? Nós fomos aqui a primeira universidade pública a abrir um bacharelado em inteligência artificial em 2019, então a gente oferece 40 vagas por meio do SISU, 40 vagas por ano do bacharelado em inteligência artificial. A gente faz aqui um curso empreendedor em que os alunos têm o contato com a indústria de diferentes setores econômicos. Temos aí contratos hoje com 45 empresas privadas que fomentam essa iniciativa. E também temos os cursos de mestrado e doutorado em computação com o viés de inteligência artificial. Temos diversos casos de produtos feitos para a saúde. Até ganhamos um prêmio, acho que em 2019, internacional, de um produto que a gente fez para a saúde. A gente atua aí na formação também e também no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para diferentes setores econômicos.
Anderson, agradeço muito o seu tempo, a atenção e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Esperamos que todos que vão escutar este Avante Nestlécast gostem do conteúdo, se inspirem e desejem explorar mais a fundo este universo de inteligência artificial em saúde, que de fato é um enorme universo em expansão. Nosso muito obrigado a todos.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.